gente vai falar sobre malária. Os casos de malária que crescem 50%, colocando a região norte do país em alerta. Após 7 anos em queda, a doença volta a apresentar um avanço com 194 mil casos em todo o ano passado. São dados de 2017. Uma situação que pode ameaçar o plano de eliminação da malária assumida pelo Brasil em 2015. E tem até um foco principal, que é a malária falciparum, que é a mais grave. A gente vai entender exatamente, né, esse tipo de malária. A gente inclusive vai conversar com pesquisadora aqui da Universidade de São Paulo, é o Pablo Secato Fontoura, ele é biomédico, mestre pelo Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, doutor pelo Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP. E desde 2009 ele realiza trabalhos científicos relacionados à malária na região norte do país, estudando, né, tentando contribuir com o desenvolvimento de estratégias para eliminar a malária no país. Pablo, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da USP, tudo bem?
Bom, tudo bem, bom dia, é um prazer estar participando do programa com você.
Obrigada por atender ao nosso pedido, Pablo. E desde que você está acompanhando e estudando a malária no país, como é que tem sido o comportamento da doença? Quer dizer, como é que os casos diminuíram e agora voltam a crescer? E a gente quer entender exatamente que cenário é esse que possibilitou o crescimento da doença, especificamente na região norte do país.
Olha, Oxane, claro que aqui na região norte, cada estado, cada município possui as suas particularidades, né, com relação à malária, mas de uma maneira geral, acredito pessoalmente, que deve principalmente à descontinuidade das ações do programa de malária, né? Hoje a gente sabe, com a municipalização do serviço de endemias, né, que é responsável pela malária, muitos municípios, ao arcarem com essa responsabilidade, né, não conseguiram manter a estrutura mínima, por exemplo, no quadro de pessoal, para se combater a doença. Hoje os próprios gestores de malária admitem que houve um afrouxamento no sistema de vigilância em relação ao cuidado da doença, né? Principalmente em decorrência desses anos de queda, né? Então, houve um afrouxamento da vigilância, pode ser que essa consequência no aumento do número de casos nesse último ano de 2017.
Vamos explicar direitinho ou relembrar, né? Porque a gente já estudou isso, mas como é que é a transmissão da malária, como é que isso funciona, vetores, tipos de malária, tem diferença? Eu falei desse tipo mais grave, explica pra gente como é que é a malária, essa doença e a forma de contágio.
A malária é uma doença, né, transmitida por um vetor, né, que é o Anopheles, o mais comum no Brasil, é o Anopheles daringe, né? Então nós temos. Então, é um ciclo do ser humano, né? uma doença do homem, que a gente considera a malária vivax e a malária falciparum, né? As mais comuns no Brasil, sendo a malária vivax, é considerada uma malária mais branda, mais benigna, e como você citou bem, a malária falciparum, que é causada por uma outra espécie, do plasmódio, que é o plasmódio falciparum, dito uma doença mais grave, né? Uma doença mais grave que ocorre no ser humano. Tem características diferentes, né? Hoje o plano, por exemplo, de eliminação de malária no país, foi lançado em 2015, visa principalmente malária falciparum, que é dita essa mais grave. Felizmente, né, nós tivemos, mesmo com o plano de redução, nós tivemos um aumento, né, dessa doença, da malária falciparum. Hoje, por exemplo, cerca de 35% dos municípios que não apresentavam esse caso mais grave da doença tiveram o reaparecimento dessa espécie como causador da doença, né? E esse é um problema muito sério, né, que está sendo discutido. É o ressurgimento da malária falciparum em municípios que há 3 anos não se tinha caso dessa espécie causando a doença. É uma doença febril, né, que principalmente os sintomas é febre. Existem os grupos de risco, né, que são principalmente gestantes e crianças menores de 2 anos de idade, por exemplo.
Complicado, né? Pode se transformar num quadro muito grave, é isso?
Com certeza, é uma preocupação, principalmente nessas áreas onde já tinha, né, o programa de eliminação, né, candidatos à eliminação da doença, com o ressurgimento dessa malária dita de mais grave, né?
E aí, como é que se trata? Como é que se controla esses casos? Para depois a gente falar um pouco sobre prevenção, porque você já deu a deixa aí, é essa campanha que tem que voltar, enfim, mas como é que trata um caso como esse?
Então, a malária ela não tem vacina, né? Então, o diagnóstico e o tratamento, né? Como eu disse no início, né? Com a queda, principalmente na redução do número de pessoas no serviço de endemias desses municípios, geralmente os municípios têm uma arrecadação pequena e não conseguem suprir, né, a necessidade, como era feito pelo Estado ou pelo governo federal, do quadro de nome de pessoas, nós perdemos ou deixamos em grande parte de lado um componente que era, assim, que eu acredito que foi o principal fator que se reduziu a malária em mais de 70% no país nos últimos 30 anos. Era o diagnóstico precoce, aquele feito em menos de 48 horas que o indivíduo começa a ter o sintoma, e o tratamento imediato, né, o tratamento eficaz. Com isso, você cessa o ciclo de transmissão da doença. Hoje em dia, como os municípios não têm, principalmente muitos agentes que trabalham no combate à malária, mesmo esses municípios com alto número de casos, eles ficam dependendo de uma detecção passiva, que é aquela que o indivíduo, ao ter o sintoma, ele procura o serviço de saúde. Muitas vezes com as dificuldades logísticas, as próprias dificuldades logísticas de acesso aqui na região norte, esse indivíduo, ele demora um tempo maior. Então, ele fica mais tempo em casa, ele constitui um reservatório, ele fica por mais tempo, um período onde ele pode infectar um mosquito vetor. Né? Então, ele constitui um reservatório potencial da doença. Então, combate à malária é o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da doença para cessar o ciclo de transmissão.
Agora, Pablo, é um esquema de transmissão de doença que já está muito conhecido, essa história é antiga, isso não podia voltar a acontecer. Infelizmente, né? Problemas que poderiam ser evitados com medidas básicas nessas regiões, o atendimento básico de saúde, isso não está sendo feito. É a realidade.
Esse é um grande problema que se discute, né? Que é as pessoas nessas regiões onde está malária endêmica estão cansadas, na verdade, né? Desse quadro, né? Porque você conversar com várias pessoas, pegaram 20, 30 malárias, né? Não foi uma vez só, né?
Nossa, que coisa terrível. Pessoas que chegaram até 30 vezes a doença.
Hoje o perfil da população, né, lógico, com a migração aqui para a região norte, ele mudou. A maioria das pessoas hoje que você visita já nasceram aqui na região norte, diferente dos pais, dos avós que migraram de outras regiões do país, né? Essa é uma característica aqui da região norte. Essas pessoas cresceram com a malária, né? Cresceram tendo malária, infectando, e muitas vezes muitas pessoas chegaram a ter, relatam de ter óbito na família, né? De perderam parentes com casos de malária. Infelizmente, hoje a mortalidade é baixa.
A mortalidade é baixa, mas a transmissão, pelo jeito, está, né, vez por outra, foge do controle, como a gente está vendo.
Isso, muito alto, na verdade. Você tem uma prejuízo, né, na qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas infectadas não conseguem trabalhar. Como eu falei, você tem os grupos de risco, são as gestantes, as crianças de menor idade, né? Então, isso afeta muito essa questão da morbidade da doença, acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, consequentemente, a economia dos municípios.
Conta um pouco pra gente, Pablo, porque vocês trabalham com isso, com desenvolvimento de estratégias para eliminar a malária, controlar o avanço da doença, né? Enquanto, de outro lado, os estudiosos buscam uma vacina, né? Já há vários testes sendo feitos, dois tipos, pelo menos, de vacinas, mas nada disso ainda está pronto para a população ser tratada. Então, são as estratégias, né, para tentar eliminar, de uma outra maneira, esse problema, né? Que é o que vocês estudam e vêm fazendo.
Existe um projeto temático, né, em vigência, sob a coordenação do professor Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas, né, que é o supervisor do projeto. E são vários desfechos, especificamente nesse momento. Nós estamos realizando aqui em Cruzeiro do Sul, que é uma das 8 cidades no Brasil que tem maiores números de casos de malária, um projeto específico que visa a redução da densidade vetorial do mosquito transmissor da malária em áreas específicas. Aqui no Acre, houve no início dos anos 2000, um incentivo à escavação, ao surgimento de tanques de pisciculturas artificiais para a criação de peixe. E com a mudança também do perfil epidemiológico, muitas vezes esses tanques deixaram, né, a manutenção ficou precária. E, por exemplo, na área, só para citar um exemplo, na área onde nós estamos realizando um estudo com um biolarvicida, com a aplicação de um biolarvicida, que visa matar, eliminar a larva, né, do mosquito transmissor, você tem, por exemplo, numa área de aproximadamente 100 quilômetros, mais de 200 tanques de piscicultura, né? Tanques artificiais que são potenciais criadores desse mosquito vetor da malária, né? Do anófilo. Então, a ideia é utilizar uma estratégia, que é o uso do biolarvicida, para tentar reduzir a densidade desse vetor nessa área, que tem a criação desses tanques artificiais, né? Logicamente, em conjunto com a ação no ser humano, né? Com a busca, com o diagnóstico e tratamento, como eu falei. Então, essa é um tipo de estratégia. Lógico que esse tipo de estratégia de controle vetorial, de identidade larvária, deve e seria o correto ser associado com ações, por exemplo, de entomologia que visa a eliminação do mosquito adulto. É uma outra questão assim, que foi deixada bem de lado, né? A questão do combate ao vetor, ao mosquito adulto, é uma questão que também ficou bem diminuída aqui na região norte como estratégia para se diminuir a malária. O grande problema, né, como acontece em outras doenças que são transmitidas por vetores, é que, na verdade, você não tem, hoje em dia, já tem relatos, por exemplo, em várias partes do mundo, de resistência desse mosquito aos venenos que se usa para fazer a purificação. É um grande problema, né? Já não se sabe qual a dose ideal. E também é uma estratégia cara, né? A gente viu que é cara e muitas vezes não surge o efeito esperado. Então, essa ideia de tentar se reduzir a densidade do vetor através da eliminação da larva, através do uso de um larvicida, logicamente que em áreas de fácil acesso, como essa que nós estamos trabalhando, que você tem os tanques próximos às residências, são fáceis de tratar, é uma alternativa, né, para tentar reduzir o número de transmissão do caso de malária.
E exatamente em que município, em que região, aí no Acre?
Como eu disse, é um estudo temático, né, será feito aqui na região do Vale do Juruá, que
Vale
nas três principais cidades que tem o número de casos de malária, que é em Rodrigues Alves, Manso Lima e Cruzeiro do Sul. Especificamente esse estudo com o uso de biolarvicida, nós estamos realizando aqui no município de Cruzeiro do Sul, né, em uma localidade rural chamada de Vila Cis Brasil, que é o local onde tem o maior número de transmissão de malária aqui no município de Cruzeiro do Sul.
A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e podemos conversar, podemos voltar ao tema. Daí, portanto, né, uma doença que já devia ter sido um problema que já devia estar sob controle há muito tempo, por falta de campanha de conscientização, controle do vetor, que é o mosquito, tudo isso fez com que o número de casos da malária na região norte especificamente crescesse dessa forma, né? E não há vacina ainda, não tem ainda vacina para esse tipo de problema. Pablo Secato Fontoura, que é biomédico, mestre pelo Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, doutor pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pesquisador, ele que está neste projeto temático na região do Vale do Juruá, no Acre, para tentar contribuir com o desenvolvimento de estratégias para a eliminação da malária no país. Muito obrigada, Pablo, pelos esclarecimentos.
Tá, eu agradeço.